onde ali nós trataremos essencialmente a sala de aula, a qualidade do ensino, como dar aula, os métodos, como enfrentar dificuldade com os alunos. Então, isso é fundamental. Então, acho que essa é a ideia de um EAP coordenando todo esse processo com centros de residência pedagógica espalhados em todo o Distrito Federal, aproveitando aquelas escolas que já têm um bom IDEB e dotando essas escolas de uma infraestrutura para que ela possa receber estagiários, possa receber os recém-concursados do Distrito Federal. Então, essa é também essa é uma questão que pode, ela pode ser aprofundada. Eu acho que é importante. A ideia geradora, a ideia diretriz diz o seguinte: nós não podemos deixar um professor formado pela faculdade, e aí nós temos também aqui o ensino privado que predomina no Distrito Federal e no Brasil, entrar imediatamente em sala de aula. Ele se sente totalmente desorientado, mesmo até quando recebe um treinamento intenso. Então, nós temos que preparar esse professor. Quando a gente a residência pedagógica, é aquilo que faz a medicina, a residência médica. Quem de nós aqui gostaríamos de ser operado apenas por um acadêmico, né? É fundamental uma cirurgia, quem fez uma residência médica de qualidade. A educação é a mesma coisa, é fundamental. Outros países com nomes diferentes fazem isso. Então, é fundamental. Falei, residência, no fundo, é colocar o professor do Distrito Federal num contínuo de educação permanente. Num contínuo. Residência é um componente desse processo. Mas ele não ficar desamparado na escola, nas suas dificuldades. Isso realmente é fundamental. Em relação às escolas parques, certamente que aquilo que se fez em Brasília tem que ser repensado. A ideia é aumentar o tempo de escolaridade do aluno. Isso aí todas as pesquisas mostram uma relação entre o tempo de escolaridade e a qualidade. Isso, os países já avançaram. Certamente um plano pode ir expandindo aos poucos. Quando o senador Hellenberg ele retoma essa ideia de planejamento, a ideia de planejamento da educação, nós temos que fazer aquilo que se faz, por exemplo, nas cidades que têm metrô. Olha, um prefeito construiu tantos quilômetros, nós queremos que o outro prefeito construa mais 30, 40 ou 50 quilômetros. Essas escolas de tempo integral, como essas que já foram implantadas também em São Paulo, que recebe o nome de Centros de Educação, o chamado CEU, né? Ou seja, é para atender essas crianças que tiveram históricos de vida difíceis. Eu acho que é fundamental. Essa ideia está também nos CAICs, nos CIACs, do Darcy Ribeiro, do Brizola. Compreende? Isso é importante nas experiências do Anísio Teixeira nos anos 30, na Bahia nos anos 50. No final dos anos 40, nos anos 50, no Distrito Federal, nos anos 60. Claro que isso tem que ser adaptado às condições, mas a ideia é o aumento da escolaridade. Não se trata de um segundo tempo, compreende? Mas o aumento da escolaridade, o desenvolvimento integral da criança, no plano afetivo, cognitivo, emotivo, compreende? Psicomotor. Essa que é a ideia, era a ideia de Anísio Teixeira, extremamente, realmente atual. É possível começar. Se nós começarmos hoje, bom, vamos ampliar gradativamente, num planejamento decenal, por exemplo, ir ampliando. Então, nós vamos cobrindo paulatinamente toda a periferia. Então, isso é possível. É claro que isso exige um aumento dos investimentos em educação. E quando a Constituição ela consagra que os estados e o Distrito Federal devem investir 25% no mínimo. Por isso que eu coloquei a cobrança por metas. Então, é essa cobrança por meta que vai passar, que é a prova dos 9. Ou seja, o que cada governo está fazendo em termos de escolas técnicas, em termos de escolas de tempo integral, o que cada um está ampliando, em termos de melhoria do desempenho, do IDEB, né? Então, é fundamental esse planejamento, um planejamento não apenas no plano quantitativo, mas no plano também da qualidade. Aí que eu acho que essa ideia desse fórum é um fórum de negociação dos diversos atores, de articulação, de integração, de fiscalização, de supervisão. A Inglaterra, por exemplo, ainda hoje tem auditorias em suas escolas. Nós temos que ter auditorias também, nós temos que avaliar permanentemente. Não avaliar para punir, mas avaliar para identificar o que não está dando certo. Então, eu acredito que esse processo de residência pedagógica, ou outro nome que venha substituir isso, realmente é essa ideia de não deixar o professor entrar em sala de aula, um recém-concursado, sem um treinamento prévio, e colocar esse professor num contínuo de educação, de aperfeiçoamento, que começa quando ele entra na escola, quando ele entra no Distrito Federal, no sistema de educação do Distrito Federal, e não para nunca mais, aperfeiçoando sempre. Isso é fundamental. Essa é a grande dignificação da carreira docente. Sem essa dignificação, também até a luta por melhores salários, ela fica prejudicada, porque nós estamos caindo num círculo vicioso. O sindicato reclama de um lado, o governo reclama do outro. Nós temos que romper esse círculo vicioso, simultaneamente valorizando cada vez mais a carreira docente e cobrando cada vez mais qualidade.
Muito obrigado, professor Célio. Passo a palavra ao José Frederico.
Eu quero complementar brevemente o professor Célio. Eu acho que a proposta, tanto de escola em tempo integral como de residência, ela deve ser levada pelos governos, pelos sistemas. Muitos estudos têm mostrado isso mesmo, né? Estender o tempo, isso ajuda no desempenho. Agora, especificamente sobre a residência, e eu acho que isso não é exclusivo da área de pedagogia, mas de diversas profissões, é importante, ao se terminar o curso superior, ter uma transição para a realidade. Eu acho que os cursos superiores, em geral, eles lidam muito com a base do conhecimento. E em Goiás a gente percebeu isso no ano passado, e queremos realmente que o estágio probatório seja feito em forma de residência, para todos que entrarem a partir dos próximos anos. Há algumas experiências interessantes que nós temos trabalhado, visto, e acho que a ideia, eu acho bastante interessante, professor, de definir algumas escolas que sejam esses centros, e lá haja um treinamento específico para aquilo. Em relação à escola em tempo integral, o senador colocou um questionamento que ele é válido. E muitas vezes, pode-se ter uma escola em tempo integral muito boa, mas que seja cara. E educação é também um problema de escala, né? Acho que fazer uma escola muito boa, ela é difícil, mas mais difícil ainda é fazer com que todas sejam assim. Há algumas referências que nós temos trabalhado. Uma em especial que nós vimos e visitamos foi o Ginásio Pernambucano, em Recife, que foi uma grande experiência de ensino médio em tempo integral. O que eu acho que está sendo replicado no Ceará, sendo replicado em São Paulo, e agora em Goiás também. Nós iniciaremos com 15 escolas, né, no ano que vem. Então, eu acho que isso, unindo esses dois projetos, a gente consegue, se conseguir replicá-los, né, uma melhoria significativa, né, e igualitária do sistema educacional.
Muito importante a gente falar da educação em todos os níveis, mas ainda não consegui uma resposta a respeito do entorno. Assim, porque a gente fala de educação superior no Distrito Federal, né, em qual seria a região administrativa que teríamos uma nova universidade. E aí o professor Célio traz para a gente a opção de escolher entre Taguatinga, entre Novo Gama, mas ainda não vi o acesso chegar ao entorno. Se a gente for pensar e examinar de que podemos fazer uma em Taguatinga, então, qual é a infraestrutura que pode levar esses moradores do entorno a estudar nesse lugar? Infraestrutura de transporte, infraestrutura de acesso a trabalho, e como um dos temas faz parte, né, a educação básica técnica superior no Distrito Federal, e estamos construindo perspectivas para o século XXI, enquanto sustentabilidade, como que vamos chegar a esses lugares, né? Eu vejo que é um dos principais pontos, é a sustentabilidade dos trabalhadores, da classe trabalhadora no entorno, né? Esses trabalhadores que alimentam, né, os campos aqui do Distrito Federal. Né? Somos nós, os trabalhadores que vivemos no entorno, que viemos aqui para atender os serviços à comunidade do DF. Então, nós também queremos serviços, né? Queremos acesso a esses serviços. E aí, eu acho louvável a ideia de termos também como nos hospitais, professores também que possam estar sendo formados dentro do âmbito escolar. E, assim, para nós que conhecemos a realidade do entorno, muitas das vezes percebemos a ausência de professores nas escolas, e quando temos também a presença de professores, são professores que, de certa forma, são professores do ensino médio, que muitas das vezes têm que dar conta de poder passar a educação, o conteúdo para aqueles alunos no entorno. Então, a gente precisa aprofundar melhor, né, a formação, como é que vamos chegar a esse ponto de termos melhores professores e de termos melhores estruturas físicas para aquelas escolas do entorno, para atender a comunidade.
Muito obrigado, Rodrigo. Eu tenho várias perguntas aqui de interessados no nosso debate, que fizeram pela internet, pelo Alô Senado, ou aqui por escrito. Eu vou ler todas elas e peço para que aqueles que se considerarem aptos a responder cada uma delas, o façam. Eu já percebi que algumas delas aqui são dirigidas a mim, né? Eu, no final, também falarei. Mas, em primeiro lugar, o Alexandre Zart faz algumas perguntas. Primeiro o turno integral no ensino público fracassou em lugares como Rio de Janeiro e Porto Alegre. Ele pode ser empregado no Distrito Federal com resultados melhores? Como? Pergunta o Alexandre Zart. É possível fazer comentários sobre a atual situação de segurança nas escolas e quais as perspectivas para o futuro? Eu acho que essa, José Frederico, especialmente quem pode responder é você. Quais seriam as formas de incentivo ao aluno do ensino básico, uma vez que muitos deles apenas frequentam a escola para receber a merenda? Sabemos que para muitos esta é a única refeição do dia. E existem planos visando aproximar a comunidade das escolas, trazendo os pais para uma maior participação? A vereadora de Luziânia, Cassiana Vaz, a quem quero cumprimentar, vereadora atuante no município de Luziânia, pergunta também ao senhor José Frederico Lira. É fato a criação de escolas militares no entorno? Em Luziânia chegou a notícia de que duas escolas estaduais serão militares. É verdade? Como será isso? Outra pergunta da vereadora Cassiana Vaz. Há previsão para acabar com o turno das 16h30 às 19h30 nas escolas estaduais? Em Luziânia, esse turno foi criado e para aproveitar os prédios das escolas municipais, mas, na verdade, o rendimento é mínimo. Há previsão para construir escolas em Luziânia e Jardim Ingá? Essas são as perguntas da vereadora Cassiana Vaz Tormin, vereadora de Luziânia. O senhor Vane Ferreira, professor do SENAC DF, pergunta: há uma moção de questionamento do parlamento em relação às paraestatais, SENAC e SENAI. Ele pergunta se o SENAC afirma que o SENAC está acabando com vagas no turno noturno, em detrimento da faculdade SENAC. Se ela é paraestatal, por que o parlamento nega-se a demovê-la desta prática? O GDF tem estimulado a atração da indústria farmacêutica para o Polo de Santa Maria. Por que não integrar a proximidade destas empresas com o SENAC e SENAI? O Helder, professor do Distrito Federal, afirma que a falta da presença do secretário de Educação, o senhor Denilson, reflete na falta de presença como gestor público e como figura pública que falta ao diálogo, visto que não conversa com os professores há quase 30 dias. Como o senador Rodrigo avalia esse panorama do DF? Vou responder ao final. De 30 carreiras, ainda é o Helder Dias, de nível superior do DF, os professores ficam em 24º lugar, um dos piores salários do DF. A carreira de magistério no DF serve de trampolim para outros empregos. Como o professor Célio vê essa condição de profissional em educação? Além disso, a Andréa Portugal diz pelo Alô Senado que os alunos precisam sentir que a escola é deles. Exemplo de transformação no CEF da 507 de Samambaia. Quero aqui concordar com o André, que nós precisamos fazer com que os alunos se sintam mais donos da escola, não apenas os alunos, mas as famílias. E eu sempre defendi que as escolas abram seus espaços culturais e esportivos para o uso da comunidade aos finais de semana, até porque em muitas cidades do Distrito Federal, E, sem dúvida, essa realidade ainda é mais grave no entorno. Os poucos auditórios, quadras de esporte, enfim, espaços de cultura, de esporte, de lazer, que existem na cidade, estão dentro das escolas, que ficam fechadas para o uso da comunidade aos finais de semana, na grande maioria dos casos. O CDIDF faz uma pergunta que apenas o representante do GDF poderia responder. Pergunta como está sendo a implantação da escola integral. As parcerias com o terceiro setor estão ajudando? Como podemos participar? Isso aqui eu queria até fazer um registro, professor. Quando o senhor se refere às cidades educadoras, eu gostei muito desse conceito desenvolvido pela Unesco. Eu imagino que na concepção de escola integral, nós devemos envolver a sociedade civil. É claro, esse conceito de cidades educadoras busca utilizar todos os espaços públicos dentro de um processo educador, a partir não apenas da educação formal, mas também os conteúdos não formais, como visitas a museus, a cinemas e tal. Nesse sentido, gostaria de ouvir a opinião do senhor de envolver a sociedade civil. Por exemplo, atividades esportivas. Nós temos diversas escolinhas de futebol no Distrito Federal, que funcionam com muita dificuldade, praticamente sem apoio algum do governo, que poderiam ser mobilizadas, claro que com acompanhamento pedagógico, para também contribuir para atividades físicas e de lazer para alunos da rede pública. Mesma coisa, diversos grupos de teatro, grupos de quadrilhas juninas, enfim, uma série de atividades culturais e esportivas desenvolvidas com muita dificuldade pela sociedade civil. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor de como incorporar essas instituições, essas entidades, dentro de um processo de educação em tempo integral, aí complementando a pergunta que foi dirigida pelo CDI-DF. O DF Capital Federal pergunta quando o interesse dos alunos da rede pública do DF ficarão acima de brigas políticas e ideológicas, e pergunta também quem ganha com a greve de professores do Distrito Federal. Eu vou tentar responder essas perguntas e as perguntas do Helder Dias e do Vani Ferreira a respeito da greve e a respeito do SENAC. E passo mais uma vez a palavra ao professor Célio.
Bom, são questões importantes que eu vou tentar naquelas que está mais na linha do que eu apresentei, né? Então, primeiro, por que as escolas de tempo integral fracassaram no Rio? Será que elas fracassariam também em Brasília? Fracassou no Rio porque houve descontinuidade. Tudo que tem descontinuidade, fracassa, né? Esse tem sido um dos problemas da educação brasileira. Nós poderíamos até escrever uma história da educação brasileira por iniciativas brilhantes que não foram continuadas, né? Então, nós precisamos, quem sabe, pelo menos atenuar um pouco aquilo que alguém já, algum dia, já observou, né? Diz que o único cidadão no Brasil que não criticou o anterior foi o Tomé de Souza, né? Foi o primeiro, né? Então, é fundamental essa continuidade. Então, as escolas de tempo integral, Curitiba também fez isso, e lá em Curitiba deu certo. Apucarana está fazendo isso, e eu tenho até acompanhado o que acontece no município de Apucarana, um município do interior, não é um município pobre, mas também não chega a ser um município rico, está dando certo. Então, é possível, com essa continuidade, com gestões éticas, né? A educação é sempre fundamental. Quando se fala em educação, educação é indissociável de ética. É fundamental essa indissociabilidade entre educação e ética. Então, nós temos que ter uma ética de gestão. Se o que está sendo bem feito tem que continuar, então devemos continuar. Eu acho que outras questões que foram colocadas, a participação dos pais é extremamente importante. Eu acho que isso aí, na escola, é inquestionável, compreende? Esse turno das 16h30 às 19h30, eu acho que é a escola de tempo integral que vai acabar com essa escola de turnos. Isso realmente, a qualidade é lamentável, a gente não pode. No fundo, Nós poderíamos até usar uma expressão mais forte quando a gente fala em escola de tempo integral, esses turnos aí de aligeiramento, né? No fundo, no fundo, o que se processa no Brasil hoje é uma sonegação do conhecimento. A expressão é essa: se sonega conhecimento das crianças, dos jovens, das classes trabalhadoras, pela ausência de um sistema de educação pública, acho que de boa qualidade. E numa era do conhecimento, nós não podemos fazer isso. Então, por isso que a educação tem que ser erigida como prioridade de Estado, como primeira prioridade. Aquilo do Manifesto dos Pioneiros, que está muito citado, ainda li um parecer recente do Conselho Nacional de Educação, cita muito o manifesto, redigido por Fernando de Azevedo, lançado em 1932, de impressionante atualidade. Aliás, nós estamos comemorando esse ano 80 anos do manifesto, 80 anos, e ele continua atual. E sabe por que continua atual o Manifesto dos Pioneiros de 1932? Porque a primeira frase do manifesto diz mais ou menos o seguinte: na hierarquia dos problemas de uma nação, nenhum sobreleva em importância o da educação, nem mesmo os de ordem econômica. Então, o Brasil tem que cumprir isso. Essa agenda está incompleta no nosso sonho republicano, né? Questão do Senac é importante. Eu acho que quando eu falei da educação do trabalhador, e aqui também eu faço um comentário no que o Rodrigo falou, o que eu frisei muito é um plano includente de educação, que inclua todos os níveis. O que tem que ser um plano de educação, a gente tem que tomar cuidado. Aí a ideia de planejamento. Que é um plano de educação, quando vai colocar o entorno, tem que ver o que é necessário nesse entorno, em termos de ensino fundamental, em termos de ensino médio, em termos de ensino técnico, em termos de educação superior. Com base, eu acho que nesse diagnóstico, você realmente planejar. Eu acho que planejar é um planejamento que você vai cumprindo ano a ano, né? É um planejamento. E nós temos no Brasil, eu não sei se o senador Hollenberg concorda com isso, mas nós temos um grave problema político dos partidos políticos. Eles oscilam muito, né? Partido é para se tomar partido, não é? Partido pela tomar partido por uma causa. Esse é o sentido. Então, o país precisa de uma reforma política urgente também. É fundamental. Muito do que acontece na educação decorre também da grande oscilação dos partidos políticos. Eles oscilam. Veja, é uma pactuação realmente impressionante que muitas vezes não se respeita aquilo que foi concebido o partido, as suas ideias fundamentais. Então, nós temos que fazer um amadurecimento também político no Brasil. É importante. É importante, acho que, para todos nós. Carreira do magistério, professor. Veja, carreira do magistério, realmente acontece isso que você falou. Perde, usa para trampolim, para outras coisas. Nós temos que ter uma carreira do magistério que dê um horizonte. É aquilo que nós podemos chamar da profissionalização do magistério. O que é a profissionalização do magistério? É a pessoa. Quando é que nós teríamos, de fato, a profissionalização do magistério? É naquele dia em que um egresso do ensino médio, ele escolhe conscientemente ser professor, fazendo um curso de licenciatura. Essa é a evidência para saber que a carreira está sendo profissionalizada. E aí eu chamo a atenção para um aspecto, não só profissionalizar a carreira, mas existe, senador, uma grave distorção na educação brasileira que ninguém está cuidando. Nós temos que profissionalizar a gestão das secretarias municipais e estaduais de educação. Veja se o Banco Central aceita qualquer um dirigir uma diretoria. Porque na área da economia nós já temos uma política de Estado, na educação não. Então, nós temos que ter nas secretarias de educação, nas instâncias de educação, pessoas preparadas, pessoas profissionalizadas. E nós temos no Brasil uma vasta improvisação. Então, nós temos que profissionalizar a gestão da educação. Isso é fundamental. Profissionalizar o magistério, profissionalizar os funcionários da escola, as equipes de apoio, e profissionalizar a gestão da educação. Isso é fundamental, né? A questão da cidade educadora. O senador Hollenberg acho que disse uma coisa importante. Uma escola parque ou escola de tempo integral, ou uma escola tipo CAIC, ela pode incorporar muitas ideias de cidades educadoras, em articulação com a sociedade civil. A escola ela passaria a ser uma agência de cultura. Essas manifestações culturais, essa ideia do Darcy Ribeiro, no começo de Brasília, elas podem ser levadas para a escola. Um artista pode ser levado para a escola. Aquela competência que existe na sociedade, as suas manifestações culturais, aquilo que existe de bom, pode ser levado para dentro da escola. Tudo isso no planejamento de um projeto pedagógico da escola bem feito. Tudo isso pode ser aproveitado. E é extremamente rico. E aí importa uma, eu não digo mudança metodológica, mas pelo menos um reforço metodológico naquela velha ideia, também de Anísio Teixeira, do método de projetos. Levar os alunos para fora da escola. Fazer aquilo que algumas escolas no Brasil já estão fazendo, com experiência que começa no Brasil, já está sendo expandido para a América Latina e agora até para a África. Aquela escola pesquisa sua opinião, onde alunos e professores elegem um tema, decidem uma metodologia, pesquisam o tema, que pode ser sobre a pobreza, sobre o meio ambiente, sobre lixo, e depois leva esse relatório para ser discutido na escola. Isso já existe no Brasil, isso é um projeto barato, extremamente fácil de ser operado. E mais em Brasília, que tem todos os equipamentos, né? É uma república, poder judiciário, poder legislativo, vários museus, né? Vários equipamentos que podem ser potencializados para a educação. Quer dizer, e tudo isso, uma escola de tempo integral, uma escola no bairro, pode aproveitar isso no projeto pedagógico, incorporando isso. Fazendo isso, só para concluir, aquilo que está assim na presença de vários educadores ao longo da história das ideias pedagógicas, mas talvez tenha sido Anísio Teixeira, também aquele americano Dewey, mas está em Rousseau também, está naquele alemão Kirchsteiner, né? Ou seja, a rigor, educação não é uma preparação para a vida, educação é a própria vida. Essa que é a ideia da escola de tempo integral. Incorporar a vida na educação. Né? Quando aquele grande escritor soviético, Máximo Gorki, escreveu aquele livro, Minhas Universidades, as minhas universidades do Gorki foram as esquinas. Isso que você falou de educação popular. Então, isso é a riqueza popular, de cultura popular, tudo isso são elementos de identidade brasileira, de identidade nacional. A escola ela tem que incorporar isso agora de forma planejada, né? Não de forma improvisada, de forma sistematizada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Rodrigo.
É importante nessa fala, trouxe à memória a importância da educação popular enquanto metodologia, educação popular crítico-feiriana, que traz o viés de levantamento da realidade, aprofundamento teórico, prática do conhecimento. Vejo que, desde o início aqui de nossas falas, em que deparamos com a ausência de dados reais do entorno, vejo a necessidade de podermos partir de uma pesquisa daquela realidade, dos anseios e necessidades em relação à educação em todos os níveis e fazer esse aprofundamento de quais são as reais necessidades para transformar, para incluir a população dentro dessa política. E aí, sim, partimos para uma prática de um conhecimento muito mais amplo em que esses cidadãos brasileiros e brasileiras fazem parte e transformam essa nação. Então, o que é que estamos falando enquanto metodologia é da participação, é do conhecimento que traz na origem as raízes do povo, como Darcy Ribeiro mesmo, em seu livro, trouxe o conhecimento e a realidade dos povos que fazem parte dessa nação. A matriz africana, a matriz indígena e a matriz portuguesa. Então, a gente tem que conseguir trazer essa realidade desde lá daqueles tempos, daqueles povos, para a gente poder vivenciar a mais pura realidade de cada povo daquele que fez com que nós, brasileiros, somos o que somos hoje. E a maneira que viemos se apresentar na mudança desse país e desse planeta. Então, essa grandeza que a gente tem que buscar, e essa grandeza, ela parte também do entorno do Distrito Federal. E é importante a gente ressaltar essa metodologia e pôr ela em prática. E eu vejo que essa transformação vem por aí, que aí possibilita a participação de nós, brasileiros e brasileiras, no campo da política, no campo, no campo de nossa própria participação mesmo, enquanto cidadãos transformadores da sociedade.
Professor Célio, quer fazer mais uma observação? Fique à vontade, professor.
Só um acréscimo, que ele é importante nisso que o Rodrigo falou, da matriz africana, matriz indígena, matriz portuguesa. Eu acrescentaria aí também a matriz imigratória, né? Que o Brasil recebeu uma grande influência de italianos, japoneses também. Você pode acrescentar. E a ideia de um plano de educação, no fundo, é acertar o passo do Brasil com essa origem. A sua origem afro, a sua origem indígena, a sua origem europeia. Todos aqueles que nos deram a sua contribuição no processo de formação do Brasil. Acertar o passo. Que a ideia de educação para todos, de qualificação das vagas, é nesse sentido, acertar o passo. Então, vocês podem ver, por exemplo, que existe uma outra distorção nos planos de educação, quando são feitos. Um plano de educação não pode ser feito indissociado da cultura. Esse acertar o passo com a sua origem é uma tarefa dos planos de educação e de cultura. Então, há uma indissociabilidade entre a cultura e a educação, que não se leva em conta no planejamento da educação.
Bom, sobre os temas aqui levantados, eu gostaria de fazer uma contribuição sobre o motivo do não sucesso das escolas em tempo integral em Goiás. Também acho que pode agregar. Nós tivemos uma primeira experiência alguns anos atrás e nós fomos medir o desempenho dos alunos das escolas em tempo integral e, no final, elas eram piores do que o desempenho nas escolas regulares. E, ao tentar entender o motivo, nós percebemos algumas explicações. A primeira, obviamente, para se ter uma escola em tempo integral, tem que ter uma infraestrutura adequada para isso. Não há como usar uma escola regular e simplesmente colocar os alunos no contraturno. Isso lá, no nosso caso, foi bastante evidente. Um segundo ponto é que tem que ter, no nosso caso, ao menos, uma proposta pedagógica clara. Uma escola em tempo integral não é um depósito de alunos à tarde. Então, isso acontece, talvez, com alguma frequência, de que o ensino regular é feito durante a manhã e à tarde são feitas atividades diversas, sem planejamento. Eu acho que esse não é o conceito original de escola em tempo integral, e isso é algo que nós vimos que deveria ser mudado. Isso aconteceu lá. Outra questão que já não é motivo de sucesso ou fracasso, mas eu acho que pode ajudar, é trabalhar com o professor em dedicação exclusiva. Eu não sei como é aqui no governo do Distrito Federal, mas em Goiás, os professores estão em várias escolas simultaneamente, às vezes até em mais de uma rede. E é uma proposta nossa agora ter um incentivo financeiro para que o professor fique de modo exclusivo em uma só escola, que seriam escolas em tempo integral. A gente acredita que isso vai auxiliar no resultado dessa escola. E tem um outro conceito que eu acho que é válido ser trabalhado, principalmente porque escola em tempo integral não é tão replicável a toda a rede no curto prazo, que é pensar no aluno em tempo integral. O aluno pode ter uma educação em tempo integral fora do espaço da escola. Então, parcerias com cursos de línguas, parcerias com educação profissionalizante, ou até essas questões de museus, enfim. Isso pode ser trabalhado e é uma forma um pouco mais barata. Então, pode haver os centros de referência e pode ter o aluno em tempo integral fora da escola. É algo que, em Goiás, estamos trabalhando. A questão da comunidade nas escolas, eu acho também relevante, é muito importante. Eu conto um caso muito, muito breve, que, ao visitar uma escola em Goiás, o gestor, que é uma escola de sucesso, o gestor estava comentando que no começo ele não conseguia atrair os pais para a reunião de pais, né, para falar das notas. E ele não entendia por quê, ele mandava os bilhetes, os pais não iam, até que um dia ele viu um pai passando na porta, e aí ele chamou e falou, olha, por que você não foi na reunião? Eu te mandei um bilhete. Aí ele falou, professor, eu não sei ler não. Então o diretor começou a entender qual era a realidade do pai para passar a convidá-lo para uma reunião. Isso vai muito também do gestor, né? A habilidade que o gestor tem, o treinamento que ele tem. Isso foi um caso muito ilustrativo para nós, para mostrar isso. Primeiro, o gestor, né, e a necessidade de treinamento e também acho que a residência com a prática. E o segundo ponto é, uma vez que os pais estavam presentes, as escolas em geral têm um resultado melhor. Então, a nossa ideia é mapear as escolas que conseguem, de alguma maneira, fazer isso e passar esse conceito para as demais. Em relação à segurança, senador, eu acho que eu vou responder junto com o turno intermediário e as questões levantadas no entorno. Há uma demanda por novas construções no entorno do DF, de escolas. Acho que o Rodrigo sabe bastante. E o grande ponto é, o turno intermediário existe hoje por não haver ainda, né, o número de escolas suficientes para a demanda que o entorno requer. O governo de Goiás, ao menos, reconhece isso, e o governo de Goiás vai trabalhar, se possível, em parceria com o governo federal e com o GDF, para expandir essas vagas. Isso é algo que a gente coloca. E, assim, o termo militarização, a gente, sinceramente, gosta de usar a parceria com a Polícia Militar, porque nós temos escolas que são chamadas de militares no estado de Goiás, que têm bastante sucesso. Né? E não é, a nossa proposta não é usar uma escola regular para militarizá-la, mas novas escolas que forem construídas, em que parte delas haja parcerias com a escola militar. Então, isso é um desejo atual que explicaria a demanda colocada na pergunta.
É que duas escolas, uma de Jardim Gá, uma de Luziane, que já existem, seriam militares. Inclusive, chegou para os alunos. Então, isso não existe.
Eu entendi. O que eu tenho, sinceramente, é que, inclusive, no PAR, nós tivemos reunião semana passada, escolas que serão construídas vão ter parcerias com a escola militar. É o que eu tenho para te falar hoje, tá? O que eu tenho fechado. Bom, acho que, e para finalizar, a segurança, até investimento, além da parceria, em alarmes, é uma coisa que acontece muito, existe um caseiro, às vezes, nas escolas, e a gente não vai esperar de um caseiro para ter, de repente, segurança. Né? Então, as parcerias e instrumentos são bastante importantes. E incentivo do aluno, senador, para terminar, eu acho que é um tópico muito relevante. Isso envolve também a segurança. Nós acreditamos muito na política de empoderamento dos alunos. Então, a política de incentivo a grêmios estudantis, né? Existem exemplos, por exemplo, em escolas em que alunos são responsáveis pela manutenção das carteiras. E você percebe que aí você tem uma taxa muito menor, né, de vandalismo. Então, nós acreditamos um pouco também nessa frente, para fazer com que o aluno se sinta, né, protagonista do processo e para que a escola ganhe como um todo na política educacional.
Muito obrigado, José Frederico. Eu vou tentar responder alguns questionamentos aqui. O primeiro do Vaine Ferreira, professor do SENAC DF, que diz que o SENAC está acabando com vagas no turno noturno em detrimento da faculdade SENAC. Bom, eu não tinha conhecimento disso, entendo que é um equívoco, porque hoje há uma demanda muito grande por profissionais com capacitação técnica, né, com formação técnica, e entendo que isso é um equívoco do SENAC, do SENAC, e vou repassar essa preocupação tanto para o SENAC como para o SENAI. Ele também afirma que o GDF tem estimulado a atração da indústria farmacêutica para o polo de Santa Maria, por que não integrar a proximidade dessas empresas com o SENAC, SENAI? Entendo que a preocupação é absolutamente procedente e deveria... Estou vendo que tem mais perguntas aqui também. Por que não aproveitar a competência dessas empresas, demanda das instituições do CNRS, já que possuem cursos voltados para esse setor? E pensando na valorização do docente, por que o Parlamento não se posiciona sobre a obrigatoriedade de todos os profissionais que ensinam nos cursos técnicos serem registrados como professores ao invés de instrutores? Bom, eu quero registrar que eu concordo com as preocupações em relação de que temos que articular as demandas da indústria aqui com a formação profissional, porque isso, sem dúvida, vai facilitar também o acesso ao mercado de trabalho. Eu quero dar apenas um exemplo. Eu, quando estava na Secretaria de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu tive a oportunidade de visitar o Centec, no estado de Ceará, no Limoeiro do Norte. E uma das coisas que mais me impressionou ao visitar o Centec é que, salvo engano, 78% dos estudantes que estavam no último ano do Centec já estavam com empregos garantidos. Estava esperando apenas a conclusão do curso, já estavam com empregos garantidos, porque há uma demanda muito grande por profissionais qualificados, especialmente com formação técnica e tecnológica. Eu vou me aprofundar sobre esse tema aqui e quero registrar, guardei aqui a demanda para acionar tanto o SENAC como o SENAI, buscar mais informações a respeito disso, concordando de que devemos fortalecer a oferta dos cursos noturnos. Bom, há uma série de perguntas aqui sobre a greve dos professores do Distrito Federal, como seria natural. Chegou uma nova aqui, que eu não tinha lido ainda, do João Batista Costa Góes, dizendo que se o governo do DF e o próprio Simp não estariam cometendo crime, uma vez que ambos estão omissos em relação à greve. Já que, segundo ele, o artigo 205 da Constituição diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. E pergunta o que poderia ser feito para acabar com a greve. São perguntas que têm o mesmo cunho do DF Capital Federal, que pergunta quem ganha com a greve dos professores e quando o interesse dos alunos da rede pública do DF ficarão acima de brigas políticas e ideológicas. E a observação do Helder Dias, que nos honra aqui com sua presença, que afirma que a falta de presença do secretário de Educação, Denilson, reflete na falta de presença como gestor público e como figura pública, falta ao diálogo. Eu quero registrar aqui, em primeiro lugar, que nós convidamos o secretário Denilson, tínhamos expectativa da sua presença e acho absolutamente justificável a sua ausência em função de ter sido chamado para uma reunião com o governador. O que eu lamento é que não tenha enviado um representante da Secretaria de Educação para que pudesse responder os questionamentos feitos ao governo do Distrito Federal, especialmente à Secretaria de Educação. Questionamentos como esses que estão sendo feitos em relação à greve dos professores. O que eu posso dizer é que procurei, porque imaginava que esse tema viria à tona nesse debate de hoje, procurei conversar com o representante da Comissão de Negociação dos Professores, do Sindicato dos Professores, e a informação que eu tive, é uma pena o representante do governo do Distrito Federal não estar aqui para dar a sua opinião, a sua versão, mas que hoje, das duas questões básicas que dificultam um acordo entre professores e governo, seria o descumprimento de dois itens da proposta assinada pelo governo na época, no ano passado, sobre a elaboração, até setembro de 2011, de um projeto de lei reestruturando o plano de carreira do Magistério Público do Distrito Federal a ser implementado em três etapas, março de 2012, março de 2013 e março de 2014. E também a ausência de uma proposta de plano de saúde para a carreira de magistério do DF a ser implementada em janeiro de 2012, segundo o compromisso assinado, essa apresentação deveria ocorrer até 30 de julho de 2011. Eu acredito que ninguém ganha com a greve. Entendo que é um transtorno, especialmente para as crianças e para as famílias. A nossa Constituição, ela garante o direito de organização e o direito de greve, em última instância, às carreiras profissionais. O que eu quero registrar é que, como coordenador da bancada do Distrito Federal, no Congresso Nacional, me coloquei à disposição, coloquei a bancada, solicitei ao governador do Distrito Federal uma reunião com a bancada do Distrito Federal, a bancada se colocando à disposição para intermediar o diálogo, participar desse diálogo, buscar construir uma alternativa, uma solução para o fim da greve dos professores. Lamento, mais uma vez, que o representante do governo do Distrito Federal não esteja aqui para dar a opinião, a versão oficial do governo do Distrito Federal, mas entendo que nós devemos investir no diálogo. Considero que a questão é importante, o transtorno é terrível. O Brasil está passando por um mau momento. No instante que estamos às vésperas de comemorar mais um aniversário da cidade, com 30 dias de greve na rede pública, que, é claro, traz muitos transtornos para alunos, para pais e também para professores. Acredito que o desejo dos professores é estar dentro de aula, dentro de sala de aula, dando aula com a boa qualidade no seu trabalho. Mas, enfim, espero e coloco mais uma vez publicamente a bancada e me coloco pessoalmente a bancada do Distrito Federal à disposição do governo do Distrito Federal, à disposição do sindicato dos professores para ampliarmos o diálogo e buscarmos construir uma alternativa para isso. Quero mais uma vez agradecer ao professor Célio da Cunha, ao professor Rodrigo Rodrigues Garcia, ao professor José Frederico Lira Neto, pela contribuição que deram a esse debate. Considero que foi um debate de grande valia e estou absolutamente convencido que cada vez mais nós devemos nos aprofundar nesses temas comuns do Distrito Federal e do entorno. E como resumiu, né, o professor Célio da Cunha, educação é a própria vida. Nós temos que, efetivamente, gostei muito das ideias trazidas aqui pelo professor de constituição de um fórum permanente para discutir as questões relativas à educação no Distrito Federal e na nossa região, de termos um planejamento estratégico com objetivos decenais, quinquenais, decenais, para a questão da educação. E quero, vou resgatar, anotei aqui, logo chegar ao gabinete, solicitar esse manifesto dos pioneiros, que gostaria muito de tomar conhecimento do que os pioneiros já há muitos anos atrás levantavam acerca do valor estratégico da educação para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado a todos que vieram nos prestigiar, especialmente aos professores que prestigiaram essa audiência pública e a todos os nossos convidados. Muito obrigado. Antes de encerrar os trabalhos, eu convido a todos para a terceira reunião do ciclo de debates, que acontecerá no próximo dia 16 de abril, às 11 horas, com o tema Saúde Pública, como aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde e a Rede Hospitalar do Distrito Federal e sua região integrada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, também agradecendo a presença dos internautas e dos que ligaram para o Alô Senado. Muito obrigado, boa tarde a todos.